Can you hear me?
Houston, we have a problem.
It's one small step for man.
Now I am become death.
One giant leap for mankind.
The destroyer of worlds.
Eureka!
Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JTE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Como sabem, nesta nova temporada temos estado a falar com antigos estudantes aqui do departamento e perceber um bocadinho onde é que a vida os levou depois de saírem aqui dos seus estudos no departamento. E nesse sentido, hoje temos connosco o Rui Barata, que estudou também aqui no departamento. Olá Rui, obrigada por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo.
Olá, boa tarde a todos que nos vão ver.
Exatamente.
Eu, como sabem, estudei aí de 2010 a 2016, fiz curso de Química e tirei um mestrado em Controlo de Química, Qualidade e Ambiente. A minha experiência profissional, até hoje, nunca me levou diretamente a trabalhar com aquilo que estudei, ou com a formação que tirei, mas eu acho que isso, para as pessoas que estão neste momento a acabar o curso, podem ver que há mais além da química naquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, atualmente sou supervisor de produção, já fui supervisor de produção em outras áreas, atualmente sou numa indústria de embalagens flexíveis, onde trabalhamos com plásticos e imprimimos os filmes. Para dar um exemplo, aqueles filmes que vimos nas covetes do Fiambre ou das Pizzas. Como supervisor, a minha formação não tem, ou seja, não vai ajudar em nada. O que eu quero dizer é que as pessoas não tenham medo de enverdar por uma área que não a química, porque eu sinto que o curso me deu foi uma maior facilidade de raciocínio, uma maior facilidade de tomada de decisão. Depois o resto acho que com a experiência que nós vamos adquirindo ao longo do nosso progresso, até porque eu já trabalhei, apesar de ter uma curta carreira profissional, já trabalhei em diversas indústrias e sinto que em todas elas que correspondia àquilo que pretendiam de mim, basicamente.
Ok, portanto, tu entras em 2010 a 2016, não é?
Sim, exatamente.
Exato. Portanto, quando fazes a licenciatura e tu fizeste mesmo em Química, certo? Não foi em Química Medicinal, foi mesmo em Química. Tiveste logo essa perspectiva de que depois quererias ir para a indústria, não sabias muito bem ao que vinhas e vieste porque gostavas só de Química. Como é que foi a entrada no curso? Já tinhas uma visão do que é que querias fazer depois?
Basicamente, a minha primeira opção foi Biologia. Eu entrei em Química, foi a minha terceira opção, mas depois de entrar em Química e após discutir com os meus pais, pensei que para o meu futuro seria melhor ficar em Química do que ir para a Biologia. Pronto, não querendo do mundo desprezar quem é formado nessa área, mas Biologia acho que é muito mais limitante, enquanto Química, como as pessoas sabem, e tu principalmente também estás na área, Química está presente em tudo. Portanto, acho que há uma abrangência muito maior para quando fores procurar emprego. E foi nesse sentido que eu continuei. Sim, eu sempre quis a indústria. Quando acabei a licenciatura, pronto, depois fiz um mestrado, também apenas não fui para a indústria porque eu tinha cadeiras ao mesmo tempo que estava a fazer a tese e para mim foi mais fácil fazer aí num grupo de investigação do que ir para a indústria, mas tive colegas meus que foram para a indústria e que lá fazer a tese de mestrado e que lá continuam.
Ok, portanto, tu fazes mestrado logo na parte de controle de qualidade, não é? Portanto, já também nessa altura virado para depois poder trabalhar numa indústria, não é?
Sim, exatamente. O meu objetivo sempre foi esse, até porque nunca fui assim um aluno muito brilhante. Passava, ia fazendo as coisas, mas acho que para a área de investigação também não dava para mim, até porque eu não gosto de trabalhar sozinho, se bem que há áreas de investigação que as pessoas não trabalham propriamente sozinhas, mas sempre me via fazer aquilo que faço hoje. Sempre gostei da parte da gestão das pessoas e pronto. Hoje em dia há muitas empresas que, para supervisor, apesar de não perceberes ou não estares dentro da área, o que eles querem é uma pessoa com formação, que é uma pessoa que lá está, que quando precisa decidir, tem uma decisão mais rápida. Quando é preciso tomar decisões ou avaliar situações, tens uma capacidade de avaliação, se calhar, muito mais objetiva e nesse sentido.
Ok. Pegaste aqui em dois pontos que são importantes. E um é uma pergunta que eu acho que nós temos todos e tenho estado a fazer também aos outros nossos convidados, que é acerca do ser muito bom aluno ou não. Quando depois passaste para o mercado de trabalho e tu estiveste em várias empresas, já lá vamos, mas sentiste que a questão da média alguma vez foi sequer fator? É fator, mas não é exclusivo? Não é fator de todo? Qual é a tua experiência nesse sentido?
Depende, porque a minha média da licenciatura, se calhar, não sei se era das, se calhar não era a mais baixa, mas era das mais baixas. Eu acabei a licenciatura com média de 12, depois no mestrado já acabei com média de 16. Nunca me foi questionado, nem nunca me exigiram a questão das médias. Nunca senti que fosse um fator limitante, sinceramente.
Okay.
Nem, e acho que as pessoas acho que não, ou melhor, quem for para o mercado de trabalho acho que não se deve preocupar muito com isso, porque a tua média não vai influenciar em nada aquilo que tu vais fazer, porque, a não ser que vais para a investigação, que era o que eu estava a dizer, e aí precisas ter um conhecimento muito mais aprofundado daquilo que aprendemos, mas se fores para a indústria, tu vais aprender é lá.
Exato. E de resto, ou seja, tu tiveste a fazer licenciatura e mestrado aqui sempre no departamento, tiveste algum side project, tipo, tiveste no núcleo, na associação académica, tiveste alguma coisa assim em paralelo que sentes que tenha dado também arcabouço nas soft skills e coisas do género?
Eu já no secundário pertenci à Associação de Estudantes e aí não, acho que não, já, não, já foi há algum tempo, mas não sei se foi no meu segundo ou terceiro ano, eu também pertenci ao núcleo, mas era como vogal, não era assim um participante muito ativo.
Muito ativo.
Mas isso, os soft skills, eu acho que já tem que vir da pessoa, não acho que é uma coisa que se vá adquirir, a meu ver. Mas pronto, eu também desde miúdo estive envolvido também andei nos escuteiros, joguei futebol e nesse tipo de coisas.
Sim, portanto, gerir equipas sempre foi uma constante para ti.
Sim, ao longo da minha vida sempre estive em equipas, sempre fui habituado a trabalhar em equipa, por isso acho que já tem que vir de trás, acho que já não é uma coisa que nós vamos adquirir num curso superior.
Exato. Ok. Então, portanto, tu fazes aqui a licenciatura, fazes o mestrado, terminas o teu mestrado e depois, na busca do primeiro emprego, como é que foi esse processo? Quanto tempo é que levou até que conseguisses um primeiro emprego? Como é que foi essa chegada também ao primeiro emprego? Qual é a tua experiência nesse sentido?
Eu acabei o curso em setembro de 2016 e comecei a trabalhar em fevereiro de 2017. Na altura, agora não estou bem a par, acho que ainda existe, eu entrei através de um estágio profissional numa empresa que existe em Vila Nova de Poiares, que é a Ancel Gloves, que é, se não é a maior, é a segunda maior empresa de equipamentos de proteção individual a nível mundial e tem uma fábrica em Poiares. Coincidência das coincidências, eu entrei para lá num estágio profissional porque um colega nosso também do departamento de Química saiu de lá e migrou para a Suíça, ou seja, eu fiquei na vaga dele. Portanto, a minha procura foi nesses 6 meses, acabei por ter relativamente pouca sorte, porque depois do primeiro emprego, eu trabalho há 7 anos consecutivos, nunca tive mudado de emprego, nunca tive desempregado, por isso, acho que no início custa um bocadinho sim, porque é aquelas coisas que nós vemos hoje em dia na internet, não é? Querem uma pessoa com experiência, mas não querem dar a experiência às pessoas, portanto, o que custa é um bocadinho no início, mas depois acho que é relativamente fácil, e é como digo, na nossa área, como abrange tudo, dá para muita coisa.
Portanto, nessa primeira empresa, as tuas funções passavam mais ou menos por aquilo que fazes atualmente? Era muito diferente?
Era muito
Como é que
diferente,
era?
nada tinha a ver. No meu primeiro emprego, eu estava inserido na equipa de melhoria contínua, aquelas coisas que há hoje em dia, dos 5S, do Kaizen, dos SMEDs, desse tipo de coisas. Só que o que é que acontecia? Eu estava nessa equipa de melhoria contínua, mas o meu objetivo era, estava como técnico de formulações, em que tinha que arranjar fornecedores alternativos para as nossas matérias-primas, que tínhamos na altura, era, na altura e agora, acho eu, era o látex e o ácido acético. E também, quando havia problemas em linha, eu tinha que tentar resolver em laboratório para depois replicar em linha para ver se aquele problema estava resolvido. Imagina que havia um problema numa formulação de látex e que a luva não ficava bem revestida ou começava a criar grumos e não ficava com aquele aspecto visual que deveria ter. Tinha que pegar na formulação que estava em máquina, levar para o laboratório, simular o processo que estava em máquina e tentar perceber o que é que acontecia e tentar resolver.
Ok. Então, e leva-me mais ou menos pelo curso da tua carreira até agora. Portanto, tu ficas nesta primeira empresa mais ou menos quanto tempo e depois migras?
Sim.
Como é que tu fazes isto tudo?
Nesta primeira empresa eu fiquei cerca de meio ano, como te disse, estava em estágio profissional. Ao fim desse tempo disseram-me que a empresa ia sofrer uma reestruturação e que não continuava e que não pretendiam continuar comigo após o estágio profissional. A partir do momento em que me disseram isso, comecei a procurar emprego. Surgiu uma oportunidade na GAM Chemical Solutions, em que trabalharam e trabalham alguns colegas nossos. A pessoa que eu conheço é a Nélia. Prontos, mas eu trabalhava lá está mais uma vez na parte da produção. Suponho que a Nélia seja na parte de investigação, tem que ter mais ligada a essa parte. Trabalhava na parte de produção, fazia turnos de 12 horas, era turnos rotativos, lá, geria também a equipa aí, e aí foi onde exerci um pouco daquilo que aprendi, porque quando trabalhávamos de noite tínhamos que fazer nós o controle de qualidade da matéria-prima para dar saída do material durante a noite. Estive aí durante cerca de um ano, como fazia turnos de 12 horas, não me habituei e foi então que fui para a Sonae Arauco, que foi a empresa onde estive mais tempo até hoje, estive cerca de 3 anos. Comecei como engenheiro de processo, onde lá está, não exerci nada daquilo que aprendi, mas onde tinha que fazer estudos de consumos energéticos, consumos de água, projetos de melhoria, redução de tempos de produção para melhorar o OEE, que é que é o indicador que mais interessa nas empresas, porque é o indicador que nos dá a média de eficiência da linha, da qualidade e do tempo de produção. E aí, ainda nessa empresa, mais à frente, surgiu-me um desafio e fiquei como responsável de produção de uma das áreas da fábrica. Pronto, e foi desde aí que veio o meu gosto por gerir equipas, só que lá está, essa não era o que era em Sines, eu sou transmontano, mesmo assim lá 3 anos, sem família, sem amigos, mas pronto, é o que eu digo, no início de carreira uma pessoa tem que fazer alguns sacrifícios para depois conseguir colher os frutos.
Claro, ok. E portanto, depois tu ainda mudas mais uma vez, não é? Um,
Mais
duas,
duas.
exato, mais duas vezes.
Pronto, depois da Sonae Arauco fui para a Compal, onde tive uma breve experiência de 8 meses, porque saí de Sines, fui para Lisboa, que era a cidade, pronto, já sempre era mais próximo daqui de cima do que
Claro.
Sines. Para a Compal, na Compal tive também como engenheiro de processo, onde fazia basicamente a mesma coisa, era tentar melhorar os tempos de produção das linhas. Estive envolvido em projetos, por exemplo, um dos projetos em que estive envolvido quando estive lá foi a mudança das palhinhas de plástico para as palhinhas de papel, né, por causa de quererem acabar com o plástico, pronto. E aí tive um tempo muito curto, porque foi na altura em que se disputou a guerra da Ucrânia, e eu fazia cerca de 100 km de carro por dia e o gasóleo estava extremamente caro. Pronto, aí não tenho assim muito a contar. Depois, sim, fui para a Upfield, que é uma empresa que, se calhar, o nome não diz muito, mas se eu disser que produz as margarinas à planta, a Becel, a Vaqueira, a Proactiv, pronto, uma multinacional, onde estive lá está como supervisor de produção. No dia a dia, a minha gestão era gestão pessoal, gestão de férias. Todos os dias, quem está no turno da manhã tinha que reunir com o responsável de produção e justificar todos os desvios que aconteceram a nível de paragens de máquina, desperdícios, e justificar o porquê e sugerir ideias de melhoria, pronto. E basicamente, o que eu faço hoje em dia é exatamente igual, só que numa indústria diferente. Por isso é que eu digo que as pessoas que acabem o curso que não devem ter receio de apostar em áreas que nada têm a ver com a nossa formação ou em fazer coisas que nada têm a ver para aquilo que estudaram. Que eu acho que em termos de oportunidade, depois vão surgir muito mais oportunidades.
Exatamente. Então, e perguntava-te também, portanto, não tem isto a ver diretamente com aquela que foi a tua formação, não é? Porque nós não aprendemos propriamente este tipo de coisas no curso. Depois, quando chegas ao mercado de trabalho e tens que te adaptar a este tipo de funções, essa adaptação foi tranquila? Sentiste que captaste rapidamente? Tiveste alguma dificuldade em mudar o chip? Ou foi mais ou menos soft?
Quando acabas de estudar e mudas para o mercado de trabalho, é preciso mudar o chip, porque uma coisa não tem
Claro.
nada a ver com a outra. Tens de ter um sentido de adaptação muito maior, porque tu vais lidar com uma diversidade de pessoas que não têm a tua idade, que não têm a tua formação. Tens que adequar o tipo de discurso para as pessoas perceberem, ou seja, quer seja a sua idade, quer tenha uma formação diferente, não é? E às vezes isso é o mais complicado. Então, e quando geres uma equipa, tu tens que saber lidar com uma pessoa individualmente, porque cada pessoa tem o seu feitio. As pessoas não estão todos os dias bem, e tu, se queres ter uma equipa motivada e a trabalhar, tens que ir falando com as pessoas, tens que perceber como é que elas estão no dia a dia, tens que perceber até onde é que as podes puxar e até onde é que não podes, e pronto. E eu acho que isso também já vem um. Também tens que lidar com a pressão do teu chefe, isso eu acho que vais adquirindo ao longo da tua vida de trabalho, e sim, tens que mudar o chip, não
Claro,
é bem a mesma coisa.
exato. Então, e outra questão, para alguém que está agora a estudar e que não faz ideia do que é um dia de um trabalhador como tu, como é que tu dirias que é mais ou menos o teu dia-a-dia, se é que os dias estão partidos ou se não têm nada a ver, tipo, o que esperar de um dia de trabalho? Se agora alguém encarnasse na tua vida, o que é que poderias esperar de um dia de trabalho?
Olha, um dia de trabalho é um dia a correr, porque nós, no sítio onde eu trabalho agora, nós somos dois supervisores de turno por equipa, e em que nós nos dividimos por áreas, porque nós temos que gerir entre os dois cerca de 60, 70 pessoas. Portanto, é muita gente. E como é possível imaginar, o dia passa a correr. Tu às vezes vais a dar conta, está na tua hora de almoço ou na tua hora de refeição. No meu caso, eu trabalho em turnos, é contínuo, tenho meia hora para comer, está feito. E pá, nós aqui temos que verificar os arranques dos trabalhos para as pessoas perceberem um bocadinho. Imagina uma impressora gigante. É o que nós fazemos, é imprimir. Os trabalhos têm que estar bem feitos, porque tu, se estás a imprimir uma coberta de fiambre da nobre, é só para a nobre. Não, não, não pode depois, se ficar mal impresso, não pode ir para outras coisas ou aproveitar-se. Ou seja, nós temos que verificar todos os trabalhos que fazemos. Temos que, imagina que falta uma pessoa, temos que adequar a equipa para que as máquinas não parem e estejam sempre a andar. Temos que garantir que, quando há trocas de trabalhos, que as pessoas não ficam a empatar e que trocam a máquina para arrancar o mais depressa possível. Se tivermos de manhã, temos que justificar porque é que as máquinas estiveram paradas determinado tempo, que é que aquela avaria demorou tanto tempo a ser reparada. Ou, no caso de acontecer, tens uma avaria aí em várias máquinas, tens que justificar porque é que deste prioridade àquela máquina e não deste à outra, pá, e pronto, e o dia a dia, depois ainda tens a pressão do teu chefe para teres as máquinas todas a andar, que não pode ser, que estão a demorar muito tempo a arrancar com o trabalho, pronto, é preciso ter assim um bom saco para encher, porque depois se acontecem muitas coisas há muito tempo, tens que saber gerir, pronto.
Exato.
Também é. Vou embelecer depressa.
Ah, não sei se na academia as pessoas envelhecem, não envelhecem ao mesmo ritmo que as pessoas na indústria, se formos a pensar.
Sim, também. Ia dizer que são coisas diferentes, mas cada um tem a sua dificuldade à sua medida.
Exato, acho que são desafios diferentes, mas
Desafios diferentes.
acabam. Mas perguntava-te também por uma coisa que tu disseste no princípio. Portanto, no princípio tu falaste na questão da investigação, que nunca te viste muito na parte da investigação, até porque não gostas de muito trabalhar sozinho e não te vias propriamente a trabalhar sozinho. O teu trabalho, apesar de seres supervisor e de gerir equipas, estás sempre rodeado de pessoas, é sempre um trabalho em conjunto, não é?
Certo, sim. É sempre em conjunto. E no meu caso, foi a primeira vez que isso me aconteceu. Nós somos dois supervisores por turno. Ou seja, também tenho sempre ali alguma base de suporte para, se tiver dúvidas ou assim, como eu ainda estou há muito pouco tempo nesta indústria, às vezes é necessário recorrer à ajuda do colega, que já está há mais tempo, tem mais conhecimento. E quando um conselho também que eu dou é quando as pessoas entram na indústria, não devem ter medo de perguntar nem de pedir ajuda, que assim é que aprendemos. Se ficarmos com as dúvidas, pois às vezes não resolvo nada.
Exato. Por acaso, acho que é uma coisa que nós temos sempre muito medo, que é estamos num sítio novo e agora, ai, se eu perguntar, vão achar que eu não sei. Pá, mas eu acho que, e tu agora podes-me responder a isso melhor, porque eu ainda não estou no mercado de trabalho, mas nós quando vamos não sabemos e eles também sabem que nós não sabemos, não é? Ninguém está à espera que.
Exatamente, é isso que. E por exemplo, na minha situação enquanto supervisor, a minha questão é: sempre que eu mudei, principalmente nestas duas experiências, eu disse, pá, eu nunca trabalhei na área, não percebo nada disso. Eles, não te preocupes, nós também não precisamos que tu percebas. Tens os chefes de máquina, eles é que têm que perceber, tu tens é que saber gerir, tens que fazer a ponte entre departamentos, tens que pôr uma coisa mais fácil ajudar a resolver, tens que decidir. Nós não precisamos que tu saibas andar com a máquina, para isso é que estão lá os chefes de máquina. Agora, pois claro que ao fim de um tempo já exigem mais um bocadinho de ti, já tens que saber decidir, já tens que perceber se aquilo está bom para ir ou não está, já tens, quando o teu chefe te liga, já tens que ter as respostas na ponta da língua para responderes porque é que a máquina está parada ou porque é que aquele trabalho, em vez de demorar 1 hora e meia, demorou 2 horas e meia. Mas isso depois é com o tempo, isso ninguém nasce ensinado. E
Claro.
uma coisa é que quando vais para a faculdade também, tu podes ser melhor numas áreas e um colega teu pode ser melhor noutras, tu ajudas o teu colega na área em que tu és melhor e ele ajuda-te a ti na área em que tu percebes menos. E no trabalho também é um bocado assim.
Exatamente. Então, agora, ainda bem que falaste em faculdade. Portanto, estiveste cá, de 2010 a 2016, não é? Disseste há pouco.
Sim.
A primeira pergunta é quais são assim, os pontos altos, e não precisamos falar do ponto de vista de estudo, não é? Mas se tu estiveste em Coimbra 6 anos, sabes o que é que se passa por Coimbra. Quais foram assim, os melhores momentos que viveste aqui em Coimbra enquanto estudante na altura?
Olha, o melhor momento de todos foi no dia em que apresentei a minha tese de mestrado e sabia que tinha passado. Depois fiz aí grandes amizades, é uma coisa que estava para a vida, os convívios, claro que também estudar também faz parte, mas isso claro que não é o melhor que se leva da faculdade, não é?
Evidentemente.
Eu sempre fui assim fui mais de sair do que de estudar, mas pronto, eu sempre lá ia fazendo as coisas. Depois eu cheguei a uma altura em que atinei, no meu primeiro ano de mestrado fiz 9 cadeiras num semestre, por isso
Nove cadeiras não é para todos.
tive que dar da perna, mas pronto.
Exato.
Não sei, quer dizer, na altura, eu digo no primeiro ano de mestrado, que não era primeiro ano de mestrado porque eu tinha cadeiras de licenciatura, não é? Depois a gente consegue comprar as cadeiras a bolso e fiz as cadeiras de mestrado, mas no meu primeiro ano de mestrado fiz 9 cadeiras também nesse ano, também para mim foi uma vitória quando fiz essas cadeiras todas. Pode não ter
Claro.
sido com as melhores notas, mas ao menos ficaram feitas.
E relativamente, portanto, tinhas cá o teu grupo de amigos, esse pessoal, entretanto, também começou, entraram todos no mercado de trabalho. Sentes que foi fácil manter esse contacto ou perdeste um bocado o contacto com o pessoal da faculdade?
Não, com aqueles que me são próximos, mantive o contacto.
Ok.
Ainda casei-me este ano e eles vieram ao meu casamento, por isso.
Exato. Eu acho que quando é o grupo mais íntimo, o pessoal, claro, não é a mesma coisa no sentido em que não consegues estar todos os dias com aquelas pessoas como quando estavas aqui a estudar, não
Claro que
é?
sim, claro. Não,
Não
mas
é?
vamos falando. Pronto, eu estava em Lisboa, agora já estou no Porto, já é mais fácil. fácil e tenho pessoas com quem vou falando diariamente, se não falo diariamente, semanalmente e mensalmente. Isso também foi fácil. E depois também o que me ajudou muito foi quando fui para Coimbra. Eu sou de uma terra pequena em que a nossa turma aqui na escola secundária éramos 11 e tu fomos para Coimbra, portanto, na altura também foi uma intrusão fácil, foi isso.
Exato, por acaso, isso é engraçado. Eu venho do Algarve, mas eu sou originalmente de Algarvia. E portanto, comigo foi precisamente o contrário. Os meus coleguinhas ficaram todos em Lisboa e fui eu e mais uma para Coimbra. Quando cheguei aqui não conhecia nada nem ninguém, foi
Eu sou
completamente.
porque eu nos meus três primeiros, quer dizer, eu sempre que estive na faculdade, sempre vivi com pessoas conhecidas, porque depois os meus colegas que viveram comigo do primeiro ao terceiro ano vieram fazer um mestrado para o Porto, mas depois quando eles saíram, o meu irmão foi para Coimbra, e então pronto, sempre correu bem, também se calhar por isso é que ia fazendo as coisas, também não tive ninguém que me desencaminhasse nem nada.
Exatamente. Ok, então, e uma pergunta que eu acho que não quero calar, que é: fizeste o curso, agora estás no mercado de trabalho, são vidas diferentes e também são idades diferentes, portanto, o que se quer também acho que são coisas diferentes, mas a faculdade são os melhores anos da nossa vida ou os melhores anos da nossa vida podem vir depois? Qual é a tua experiência sobre isto?
São os melhores anos da nossa vida. Que eu lembro-me, porque eu não queria fazer um mestrado, os meus pais é que me incentivaram. E eu hoje só penso, fogo, sabia, ainda tinha feito era o doutoramento. Não estou a brincar, não, doutoramento eu não fazia, mas a faculdade são, de facto, os melhores anos da nossa vida e acho que devemos aproveitar tudo, desde as noites, aproveitar também a experiência que alguns professores têm, que dão aulas, mas também trabalham na indústria, que é uma coisa que eu me arrependo de não ter aproveitado melhor isso. E o conselho que eu posso dar é aqueles professores que vocês sabem que trabalham na indústria, se tiverem oportunidade, peçam para visitar, peçam para ver, se não der para visitar, para ele vos explicar como é que as coisas funcionam, porque assim dá para ter uma maior perspectiva do que aquilo que vocês querem ver. Eu fui para a indústria porque foi uma coisa que eu meti na cabeça, mas se houver pessoas que estão indecisas, se calhar puderem ver um lado e o outro,
Exato.
dá a decidir, porque, por exemplo, tu na licenciatura tens que fazer aquele projeto da licenciatura, pronto, já funciona como tens uma experiência, entre aspas, na área de investigação, mas na indústria não tens, só quando chegares ao mestrado e se quiseres ir para uma parte industrial, fazer a tese na indústria. Por isso acho que é um conselho que eu dou às pessoas, é que se conseguirem que vejam as duas áreas para poder decidir melhor o seu futuro,
Exato.
porque depois isso é que vai definir aquilo que tu vais ser, porque eu acho que muito dificilmente depois de entrares na indústria, se quiseres ir para a investigação vais, ou se entrares na investigação e depois quiseres ir para a indústria, se bem que se calhar será mais fácil ir da investigação para a indústria do que da indústria para a investigação.
Sim, eu acho que sim, porque eu acho que é mais fácil abandonar a investigação do que quando tu vais para a indústria depois conseguir voltar a entrar na academia.
Exatamente.
Eu acho que é um caminho mais fechado. Uma vez que sais, acho que é difícil conseguir voltar. Não é impossível, e temos casos
Exatamente.
disso, evidentemente, mas acho que é mais complicado.
Por isso é que eu digo que as pessoas puderem ter as duas perspectivas, e sei que há aí professores que trabalham com a indústria muito, é um conselho que eu posso dar, é terem as duas perspectivas para decidirem melhor o vosso futuro. Cada um é como cada qual, somos todos
Sim.
iguais.
Exatamente, e precisamos de tudo, no fundo, não é? Precisamos de
E,
pessoas para a
exatamente.
investigação e para a indústria. Mais para a
Exatamente.
indústria, em boa verdade falando, não é? Acho que é muito difícil consigamos ficar todos absorvidos pela academia, portanto, claramente a maior parte de nós acabará na indústria, mas ainda assim, acho que vale sempre a pena ver as duas áreas.
Exatamente, e depois tu na investigação também estás sempre dependente das bolsas, que é uma coisa um
Exatamente.
bocado, mas pronto, é o que eu digo, é o que é.
É o que é, exatamente. Agora, por acaso, falaste na questão do mestrado e que não estavas muito inclinado para fazer, mas foram os teus pais na altura que até te incentivaram. Sentes que, e depois quando entraste para o mercado de trabalho, ter um mestrado, é importante? Ou achas que não é assim tão? Até que há uns anos atrás, o mestrado, se calhar, era uma coisa que não se olhava tanto. Hoje em dia, a perspectiva que temos é que o mestrado é importante. Como é
É
que sentes que
importante.
é no mundo do trabalho?
É importante.
As pessoas estão à espera do mestrado?
É importante tanto para a indústria como pela parte salarial, porque tem mostrado, pronto, que isso, principalmente na parte salarial, acho que conta um bocado. E tu, se fores ver, por exemplo, muitas vagas de emprego, ou as vagas de emprego que eu me candidatei, nunca estavam a pedir pessoas de química, ou eram engenheiros de gestão industrial, ou engenheiros químicos, e eu não sou nada disso, sempre me contrataram pela experiência que eu tive. E tu sabes perfeitamente que nesses cursos já vem com mestrado, já tem um
Integrado.
mestrado incluído, portanto, acho que o mestrado pode ser uma mais-valia até para quando te candidatas para uma vaga em que não diga lá química, mas diga engenharia química. Pronto, mestrado já vão olhar para o teu currículo, apesar de não seres de engenharia.
De maneira diferente.
maneira diferente, sim.
Ok, mas disseste uma coisa que é importante. Portanto, tu candidataste várias vezes a vagas que não diziam propriamente química, não é?
Sim, não dizia. Aliás, até hoje nunca me candidatei a nenhuma vaga que dissesse química.
Ok,
Que
portanto.
lá está, é um nicho muito específico. Por exemplo, tu vês, diz lá especificamente química, se for, por exemplo, uma indústria química, tintas, plásticos, as resinas sintéticas, onde eu trabalhei, mas mesmo aí não pediam química, pediam engenheiros químicos. Mas química assim mesmo, acho que é mais, onde vejo muito é nas tintas.
Ok, portanto, se calhar também era um conselho que podíamos deixar é não estarmos propriamente restritos a procurar química, 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 não é?
Exatamente, por isso é que eu digo que temos que abrir os nossos horizontes e não procurar só estar limitados à nossa área. Muitas vezes dizem engenharia mecânica, gestão industrial para supervisor. Não, se tiveres alguma experiência, ou se for no arranque, mesmo que seja no arranque, imagina que diz engenheiro químico júnior, uma coisa assim. As pessoas que se candidatem, se gostarem do currículo, chamam igual.
Ok. Portanto, se calhar, agora, tu já foste dizendo vários ao longo desta nossa conversa, mas eu diria para te sumariares, okay? Para quem está agora ou a começar o curso e que tem agora os 5 anos ainda pela frente, assumindo que fazem mestrado, hoje em dia faz, ou para quem está agora na reta final, quais seriam aqueles seriam os conselhos se estivesse agora sentado com uma mesa atual nestas faixas, o que é que tu dirias?
Olha, a quem está a começar agora, diria para aproveitar a faculdade ao máximo, mas que não façam como eu, que estudem mais um bocadinho, para acabar o curso nos 5 anos, em vez de serem 6. É importante divertirmo-nos, mas também é importante estudarmos. O divertirmo-nos, também, nós na faculdade, não mencionei isso, mas nós na faculdade também temos uma certa pressão, não é? Porque os nossos pais estão a gastar dinheiro, quem não é daí, estão a gastar dinheiro para nós estarmos aí, cada ano que estamos a mais é um custo extra. Então, e se tivermos irmãos que também possam estar a entrar na faculdade, aproveitar, mas também estudar. A quem está a sair agora, é que o mercado de trabalho, acho que está numa altura boa, não tenham medo, candidatem-se para vagas que não, como falávamos atrás, que não se limitem só à parte da química. Se houver uma coisa que geralmente as vagas têm lá a descrição, se olharem para a descrição e acharem que o perfil se adequa a essa vaga, candidatem-se sem medo, porque eu acho que a química, o nosso curso, apesar de não sermos muito requisitados, ainda é um curso que dá muita saída e que nos prepara, não diria a 100% para o mercado de trabalho, mas em termos de raciocínio, em termos de decisão, em termos de ferramentas como o Excel e esse tipo de coisas, prepara-nos muito bem para o que vem depois da faculdade, e eu acho que as pessoas podem ir sem medo. Quer dizer, podem ser, no início é normal termos medo porque vamos mudar para uma coisa completamente diferente, mas é um medo natural, mas vão sem medo e que aproveitem também enquanto estão aí no final, que é a melhor parte, e, pá, e o futuro para nós químicos acho que é risonho.
Exato. Fazia-te uma última pergunta que era relativamente, portanto, tu terminaste, tiveste 6 meses, encontraste logo emprego, que é excelente, mas a tua experiência do pessoal que estudou contigo, também tiveram todos assim facilidade em depois entrar no mercado de trabalho?
Dos meus colegas todos do meu ano, não está ninguém desempregado, por isso.
Exato, portanto, lá está. Era, portanto, aquela ideia de que um químico acaba por ter sempre trabalho desde que queira, é realmente verdade.
Sim, é verdade. E mesmo lembro-me que na altura, já há uns anos, pá, 7 ou 8 anos, quando acabei o curso, eu lembro-me que relativamente fácil todos arranjamos emprego, tanto de química como de química medicinal, porque o meu ano foi o primeiro ano de química medicinal quando eu entrei. E acho que não estou a ver ninguém que esteja desempregado.
Ok.
Pronto,
Então
uns que emigraram, outros estão a fazer investigação, mas é o que eu digo, não está ninguém em
exato.
casa, nem. E que eu saiba, não está ninguém fora da área. Pronto, já há outros que optaram por agora ir tirar outro tipo de formação, outra área,
Claro.
mas no,
Ok.
depois, eu acho que até aqui há tempos vi no jornal que do nosso curso de Coimbra não tem ninguém desempregado, não sente emprego assim, quando há
É,
aquelas.
eu acho que sim. É assim, a experiência que nós temos, eu terminei o mestrado agora há um ano, fez em julho um ano, e no meu ano também conseguimos todos, uns ficámos na investigação, outros seguiram, mas eu acho que também não conheço ninguém que tenha ficado em casa. Eu acho que toda a gente conseguiu e creio que, na sua grande maioria, a não ser quem não quis, pronto, mas acho que acabámos todos por ficar ou na área ou em áreas muito semelhantes. Portanto, acho que ninguém teve que trabalhar numa coisa muito distinta, se, ou seja, eu considero que aquilo que tu fazes de algum modo ainda é semelhante,
Sim,
ok? Estou a
exatamente.
dizer distinta de migrar completamente. Polo,
Sim.
mas sim, portanto, a tua experiência também é essa, que mais ou menos toda a gente consegue, não é?
Sim, e do que eu ouço do ano a seguir ao meu, dos que são um ano mais novos do que eu, também acho que também todos conseguiram.
Ok, pronto, é só para deixarmos aqui uma nota de sim,
É.
pessoal, ninguém vai ficar desempregado, acho que é
Exatamente.
importante.
O que é
Ok.
importante às vezes é procurar e volto a frisar-se. Não disser química, mas acham que se adequam à vaga, candidatem-se. Não perdem nada. O não é garantido.
Exatamente.
Que seja a
Ok,
mais.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, alguma nota final que eu não tenha tocado, em algum assunto que tu achas que é importante passar.
Não, acho que foquei em tudo e quero também dar-vos os parabéns a vocês, à Molecular
Obrigada.
GE, por este tipo de iniciativas que na minha altura não havia. E lá está, e é mais uma, não digo uma ferramenta, mas é mais uma coisa que nos pode ajudar a decidir, que nos dá ideias. E acho que é de louvar aquilo que vocês fazem para ajudar os novos colegas que estão a entrar e os que estão a sair. E dar-vos
Exato.
também os parabéns por isso.
Olha, obrigada. E obrigada mais uma vez por teres aceito o convite, porque de
Nada.
facto para
Prazer é
nós é
meu.
mesmo. Obrigada. É que é mesmo para nós é mesmo importante nós conseguirmos, porque é muito diferente nós sabermos mais ou menos o que é que podemos fazer versus podermos falar com o pessoal que efetivamente foi formado aqui na casa e que depois do que é que faz no mercado de trabalho e que ideias é que dá. Pelo menos eu senti muito isso enquanto estava, que era, pô, eu gostava mesmo de poder sentar com alguém e perguntar: olha, o que é que faz? A que horas é que acordas? Como é que é o teu dia? Que eu acho que essa é uma experiência que nós não temos durante a nossa formação, portanto.
Exatamente, e lá está, por exemplo, eu ao longo da minha carreira profissional já tive 4 ou 5 empregos e nunca trabalhei na mesma área, e não é por isso que sou um pior profissional. Tu depois chegas ao sítio e aprendes, pronto, é como estás a estudar, tens que aprender. E as pessoas não têm que ter medo, e é o que eu digo: perguntar, não ofende, aprender com os mais velhos, perguntar também na indústria é muito importante perguntar aos operadores, porque eles é que têm o conhecimento. Isso faz tudo parte. E desde já também desejo boa sorte a quem estiver a acabar o curso, que eu não sei se ainda é a altura da apresentação de teses.
É
Tiver a...
agora até o final deste mês.
Já boa sorte a quem ainda vai apresentar e tudo corra bem e vai correr pelo melhor.
Olha, obrigada mais uma vez.
Obrigado, eu.
Vamos, se calhar, despedir-nos aqui do pessoal. Portanto, malta, ficou mais um episódio com o Rui Barata desta vez. Fiquem atentos porque em breve teremos ainda mais convidados. Rui, muito obrigada por teres aceito. Foi mesmo importante este bocadinho. Acho que foi uma perspectiva mesmo diferente do que temos tido até agora. E muito obrigada por teres
Nada, eu
aceito
é que
este teu
agradeço.
convite.
Can you hear me?
Houston, we have a problem.
It's one small step for man.
Now I am become death.
One giant leap for mankind.
The destroyer of worlds.
Eureka!
Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JE.